O general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL em 2022, passou a segunda noite preso na primeira divisão do Exército na zona oeste do Rio de Janeiro. Para comentar essa prisão e analisar quais podem ser os próximos passos da investigação da trama golpista, eu converso agora com o historiador e professor titular do Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, Valério Arcari. Valério, boa tarde para você, bem-vindo ao Central do Brasil. Estávamos juntos no segundo turno, no plantão de segundo turno das eleições, e agora, para falar desse assunto, vou começar com a pergunta que todo mundo está se fazendo agora, que é se o ex-presidente Jair Bolsonaro será o próximo a ser preso.
Oxalá, oxalá seja o desdobramento de um processo de investigação que tem que se apoiar numa premissa fundamental, que é o perigo que nós atravessamos. Ou seja, agora está muito claro que existia um projeto conspirativo que passava pela destruição da linha sucessória da presidência, portanto, a solução terminal. Especula-se que, dadas as informações até agora disponíveis, que o plano ia muito além, passava pela declaração do estado de sítio e até pela construção de campos de prisioneiros. E, portanto, nós estivemos, ao final do ano 2022, diante de um perigo terrível. E, evidentemente, isto não se explica se a conspiração se não atinge quem era o mandante, quem era o organizador, quem era aquele que se beneficiaria de uma máxima concentração de poderes, que seria o Bolsonaro. E, em grande medida, hoje nós estamos, eu penso, numa situação semelhante à das diretas em 84, do Fora Collor de 92 e das próprias eleições presidenciais de 2022, ou seja, há uma fratura no país e o papel da esquerda é aproveitar uma oportunidade histórica extraordinária que nós não podemos deixar passar. Essa oportunidade em 84 passou pela campanha das diretas, ou seja, o plano do governo Figueiredo era perpetuar o regime militar e eleger num colégio eleitoral totalmente controlado pela ditadura o seu sucessor. Isso foi bloqueado porque milhões de pessoas foram às ruas. Em 92, o plano de Collor era atravessar impunemente o seu mandato até 94, e este plano foi interrompido porque também em 92, sob a bandeira do Fora Collor, na liderança da UNE, milhões de pessoas saíram às ruas. O último ato em Anhangabaú se ultrapassou meio milhão de pessoas nas ruas. E finalmente, em 2022, foi possível vencer as eleições. Agora se trata de uma campanha pelo sem anistia. E eu diria para aqueles que nos acompanham que esse movimento já começou. Ele começa no sucesso do Ainda Estou Aqui. 2,5 milhões foram ver o filme que relata o sequestro e o assassinato de Rubens Paiva. E ao final das sessões, as pessoas, com energia, comovidas, gritam sem anistia. Os shows de música deste final de ano, como agora recentemente o show de Caetano e Bethânia em São Paulo, dezenas de milhares de pessoas saem do show, que é um momento de celebração da vida e da música popular brasileira, e gritam sem anistia. O desafio da esquerda para o próximo ano, isto vai atravessar o próximo ano, é construir uma campanha nas ruas de mobilização de massas pelo sem anistia, ou seja, pela punição de todos os golpistas e por Bolsonaro na cadeia. Ou seja,
Professor,
Bolsonaro livre é uma ameaça.
Aproveitando justamente isso, já que a gente está falando sem anistia, é a primeira vez na história do Brasil que um general de quatro estrelas, ou seja, da alta patente, é preso. É indicativo, então, né, de que os militares indiciados no inquérito do golpe vão ser punidos e não vão contar, então, com a anistia como na ditadura? Queria que você pontuasse se você acredita nisso e qual a mudança a gente percebe nas instituições, na condução desse processo hoje, pensando no que a gente teve no passado aí também com algo que você já contextualizou aqui.
Eu tenho enorme esperança, me emociona profundamente o fato de termos um general de quatro estrelas do topo da carreira do Exército na prisão. Eu sou da geração que lutou contra a ditadura. Meu pai esteve preso durante um ano. Eu estou entre aqueles que interpretamos que a impunidade dos altos comandos das forças armadas, envolve marinha, aeronáutica, não somente exército, é um dos fatores chaves desta instabilidade que ameaça as liberdades democráticas ao longo dos últimos 40 anos. Nós não podemos empurrar para baixo do tapete, ou seja, não é possível iludir o desafio que é que esta investigação tem que ir até o fim, mas eu diria que as lições da história sugerem que não basta unicamente confiar no trabalho das instituições. Há uma brecha, há uma divisão na classe dominante, há uma fratura e há uma oportunidade, porque é uma mobilização cuja máxima responsabilidade é da esquerda, mas é uma mobilização que amplia a audiência para, inclusive, dissidências da classe dominante. E portanto, o decisivo, que será a chave, é a mobilização de massas. Nós vamos ter que ir às ruas. Nós arrancamos as liberdades lutando, e vai ser lutando que nós vamos defendê-la. E isto não é simplesmente um ajuste de contas com a nossa história. Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, Milei é presidente na Argentina. Ou seja, a impunidade dos golpistas nos deixa completamente à mercê do imponderável do que será a luta política durante o ano de 25 e 26. E nós vimos nas recentes eleições a extrema-direita agitar as ideias mais esdrúxulas e mais radicais de extremismo e obteram audiência, ou seja, há setores da sociedade brasileira, eu diria uma massa da burguesia, setores majoritários no agronegócio, camadas muito acomodadas da classe média, e infelizmente alguma audiência, inclusive em setores intermediários dentro da classe trabalhadora. O Brasil está fraturado e, portanto, a disputa se dará em condições de imensa incerteza. Logo, a mão não pode tremer. Nós temos que garantir que esta investigação golpista vá até o fim, eles sejam punidos, sem anistia, punição e prisão para o mandante, que é Bolsonaro, que desfila alegremente pelo país, agitando novamente ideias contrarrevolucionárias, subversivas, como a necessidade de intervenção militar. Logo, não pode haver dúvida. É possível,
Professor,
mas vai ser preciso lutar por isso.
a gente está terminando o tempo da entrevista, mas rapidinho falando sobre as mobilizações. A gente teve, inclusive, a última na semana passada, falamos aqui, né, das manifestações pelo país cobrando sem anistia. E tem também as mobilizações dos partidos, para além das instituições. O PSOL enviou um ofício ao Ministério da Defesa pedindo a extinção do batalhão dos Kids Pretos envolvidos nessa trama golpista. Qual a importância dessa medida? Você é uma abertura neste governo para extinguir um governo, um grupo de elite das Forças Armadas como esse? Só para a gente terminar rapidinho aqui.
É uma iniciativa justa do PSOL que identifica que há uma anomalia. A anomalia é que há um batalhão especial onde a extrema-direita tem posições de poder. E isto se estende, infelizmente, para posições de imensa influência da extrema-direita nas polícias militares, nas próprias polícias civis e, portanto, nós permanecemos em grande medida vulneráveis ao golpismo. Veja, eles pensavam em matar o Lula. Isto não é pouco, isto é simplesmente o retrato de uma situação dramaticamente perigosa. E, repito, a vida nos dá uma oportunidade, mas terá que ser como nas diretas, em 84. Terá que ser como no Fora Collor, em 92, e terá que ser como foi a campanha eleitoral de Lula, em 22. As ruas, as ruas, as ruas.
Certo, obrigado, professor, por participar aqui com a gente mais uma vez. Seja sempre bem-vindo.
Não, obrigado a vocês.
Conversamos com o historiador e professor do Instituto Federal de São Paulo, Valério Arcari.